E nesta manhã de sábado, nós vamos falar de cervejas artesanais, cervejarias artesanais. E é uma satisfação em receber aqui nos estúdios o Marcelo Veivanco. O Marcelo é empresário aqui no Vale do Iguaçu. Ele representa a fábrica da Estábulos de Porto União e hoje comenta um pouco conosco sobre a cervejaria artesanal. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela gentileza da entrevista, Marcelo. Bom dia.
Bom dia. Eu agradeço, Vanessa, pela oportunidade de estar aqui. Aí vamos tentar esclarecer um pouquinho mais sobre as cervejarias artesanais, né? Que é uma tendência hoje de mercado. E vamos ver o que a gente pode fazer aqui.
Tá certo. Marcelo, muito trabalho. Tanto que o Marcelo deu uma fugidinha do trabalho e está aqui conosco nesta manhã de sábado, é isso mesmo?
Com certeza.
Muito, muito agitado.
Sempre.
O Dia das Mães. Nós estamos no fim de semana, amanhã, Dia das Mães. A cerveja artesanal também é um presente interessante?
Com certeza, né? Cada vez mais as mulheres estão se envolvendo com as cervejas artesanais, né? Então, não é mais uma coisa só de homens, né? Isso a gente vivencia todos os dias nos festivais que a gente vai. Cada vez a presença e a participação das mulheres nas cervejarias é mais forte, né?
Uhum. De início, o que é que difere a cerveja artesanal das demais cervejas? O que é que até você citou aqui que é uma tendência. Por que que ela se tornou uma referência e a tendência nos dias de hoje?
Bom, a primeira situação é a escala de produção, né? Enquanto numa grande cervejaria nós falamos de milhões de litros mês,
uhum,
nas pequenas cervejarias, nas micro cervejarias e nas nanos, que são as bem pequenas, você vai falar de 1.000 litros, né? 1.000, 10.000, 20.000 litros, as pequenas já na faixa de 100.000, 200.000 litros, mas que é muito pouco perto das grandes, né? Então, a maioria das micro cervejarias, principalmente quando elas trabalham em forma de barril, em chope,
uhum,
elas atendem muito, é uma cervejaria que ela trabalha muito regional. As que trabalham na garrafa, pela facilidade de distribuição, acabam atendendo uma região um pouco maior, mas, por exemplo, nós da Estábulos, nós atendemos a micro região aqui de União da Vitória, Porto União, escapando para algumas cidades em volta, né, no entorno, por exemplo, Irineópolis, Cruz Machado, Bituruna, Paulo Frontin, Malé, mais distante, Malé, né? Então, quanto maior você vai abrindo, mais o raio de ação, né?
E pretende ter uma expansão até, de repente, internacional?
Olha, aí é quando nós, por exemplo, trabalhamos, por enquanto, somente com barril. Num futuro, a gente pretende trabalhar com garrafa ou lata, que é também uma tendência hoje no mercado das micro cervejarias. Daí sim, daí a gente pensa em expandir. Né? O registro das cervejarias é diferente de carne, leite, ela não tem uma limitação. Quando se faz um registro, ela é nacional, então, e você pode já atender diretamente o mercado externo sem problema.
Uhum.
Você não depende, eu só posso atender uma cidade ou dentro do estado. A partir do ponto de ser uma cervejaria, ela é de uso contínuo. Você não precisa se preocupar mais com divisas, coisas assim. Somente fiscal, né?
Entendido. Então, não é assim. Qualquer pessoa, hoje, a partir de hoje, eu vou começar a vender cerveja. Não é bem assim.
Tem a sua burocracia.
Tem uma burocracia.
Independente de tamanho, a burocracia é a mesma. Né? Independente de micro, pequena ou uma grande indústria, a burocracia que ela vai passar é a mesma para todos, né? Então, essa é uma coisa que não tem como mudar. Né? Claro que depende do tamanho, alguma coisinha ou outra na parte ambiental, assim, ainda pelo impacto que você vai gerar, você consegue ter uma facilidade, mas indiferente, a burocracia é a mesma. A outra diferença principal entre as grandes cervejarias e as micro cervejarias é também na parte dos insumos que são usados, né? As pequenas cervejarias, pela produção ser pequena, elas prezam por um produto somente de alta qualidade. Enquanto as grandes cervejarias, até pelo tamanho que elas vão atingir, pelo público que elas vão atingir, né, e no geral, pela quantidade,
uhum,
né, elas têm que conseguir fazer baixar o custo da cerveja. E uma forma de baixar o custo é você usar insumos não maltados, né? Vai ser o caso do milho, arroz, algumas cervejas, a maioria das cervejas, das grandes cervejas usam, né? Que faz com que baixe muito o custo da cerveja também.
Entendido. Eu quero voltar um pouquinho aqui à história, onde nós estamos conversando com Marcelo Veivanco, empresário aqui do Vale do Iguaçu. Estamos falando sobre cervejaria artesanal. Marcelo, eu obtive informação, e você vai confirmar aqui para a gente, foi de uma amizade e parceria que surgiu a cervejaria aqui em Porto União, na Colônia Pintadinho. Foi isso mesmo?
Isso mesmo.
Como é que aconteceu isso?
A cervejaria em si, o nome principalmente, ele surgiu há uns 12 anos atrás. Eu e meus dois cunhados, num domingo à tarde, nós estávamos na casa da família da minha esposa, onde existe uma leiteria. Então, o nome Estábulos Beer, ele não vem de Vard, ele não nasceu do nada. Nós estávamos no meio da tarde, tinha uma estrevaria, né, um estábulo que estava desativado, e nesse estábulo a gente começou a surgir a ideia de montar uma cervejaria, um bar, alguma coisa nesse sentido. Daí, a primeira coisa que nós pensamos foi qual nome usar.
Então, uma ideia que surgiu dentro de um estábulo...
Isso mesmo.
É isso. Então, conte pra gente.
Daí, um dos meus cunhados ficou doente, veio a falecer logo depois. Então, essa ideia acabou ficando no stand-by, ficou parada por um tempo. E com a entrada do meu primo, que é o Ari Veivanco, que é o cervejeiro na nossa cervejaria, com a entrada dele na parceria, esse projeto voltou à ativa. Em 2016, nós começamos a produzir cervejas em casa.
Uhum.
E em 2017, com o acerto das receitas, com uma boa aceitação que a gente teve das nossas cervejas, nós colocamos em prática esse projeto. E ano passado, no começo do ano, a cervejaria... Praticamente estamos fazendo um ano de cervejaria mesmo.
Certo.
Saiu nossa liberação da nossa primeira cerveja.
Uhum.
Então, nós estamos nesse mês de maio comemorando o nosso primeiro aniversário como cervejaria mesmo, né?
Tá certo. O que leva até Porto União, União da Vitória, neste patamar também, porque muitas cidades estão sendo conceituadas através da cervejaria artesanal. Como foi o caso aqui narrado, de uma amizade surgiu um empreendimento aqui no município. Teve uma pesquisa recente que revelou que o Paraná é um polo produtor de cerveja artesanal, Marcelo. Com capacidade de produção das empresas, perfil de empresários e até tipo de recipiente utilizado, que é o que você apontou lá no início, que tudo isso faz a diferença também para a bebida. E tem mais um detalhe aqui, 2017, embora Curitiba não seja a capital brasileira com o maior número de micro cervejarias, porque aparece São Paulo fica à frente, é a cidade onde estão localizadas muitas das marcas mais reconhecidas e premiadas. Então, isso falando nacionalmente. Então, o Paraná aparece muito bem com cervejarias artesanais.
Sim, com certeza. A região sul é a que concentra a maior quantidade de cervejarias. Um estado em si que concentra a maior quantidade é São Paulo, seguido, se eu não me engano, de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
Uhum.
E Rio de Janeiro também tem uma quantidade boa, Minas Gerais, e daí as outras regiões estão começando a despontar nesse setor também.
Uhum.
E, com certeza, o Paraná ele tem cervejarias conceituadíssimas. Né? Nós temos algumas ali de Curitiba, principalmente da região metropolitana, que tem despontado muito bem em concursos. Né? Então, nós aqui, como estamos no meio do caminho entre Paraná e Santa Catarina, nós convivemos muito com as cervejarias das duas regiões. Né? Então, hoje, a região de Curitiba e o Paraná em si, ele está muito forte na área de cervejas artesanais.
Tá certo. E tem uma diferença no teor alcoólico da cerveja artesanal para as demais?
Não necessariamente. O teor alcoólico ele vai variar de receita para receita. E vai depender do que cada cervejaria quer. Você pode fazer uma cerveja encorpada e com teor alcoólico baixo, como você pode fazer uma cerveja leve com teor alcoólico alto. Isso não vai variar, não vai influenciar por ser artesanal ou não. As cervejas hoje de grande escala, por exemplo, elas trabalham em torno de uma Pilsen, trabalham em torno de 4,5, 5 de álcool, que a maioria das artesanais também trabalham. Daí, claro, temos estilos de cerveja que chegam até 15% de álcool.
Uhum.
Mas aí é o estilo que pede essa quantidade de álcool, não necessariamente por ser artesanal.
E o segredo, então, das cervejarias artesanais está na receita?
Principalmente na receita e dos insumos utilizados, né? Como a cervejaria artesanal, ela preza pela qualidade e não pelo valor de venda, então ainda se preza muito pelo produto, pelo insumo que está sendo utilizado.
Uhum.
Sempre insumos de melhor qualidade, de uma origem interessante. Por exemplo, os lúpulos, a maioria vem ou da Europa ou vão ser americanos. Já temos alguma coisa de produção nacional, mas ainda é um início. Principalmente é isso. E 99% das cervejarias artesanais, elas trabalham com na parte de grãos, na parte da produção, com cereais maltados, né? Que é a principal diferença entre uma cerveja de grande escala e outra. Outra grande diferença é o tempo de produção.
Certo.
As grandes cervejarias, para conseguir produzir em grande escala, elas fazem usam alguns artifícios que fazem com que a produção seja mais rápida. Isso também acaba afetando no sabor e aroma da cerveja.
Uhum.
Quanto mais você acelerar a produção, você acaba perdendo alguma coisa no caminho.
Entendido. Então é um processo lento.
Sim. tem o seu prazo de nascimento da cerveja. Entre o dia da produção e o dia de você poder vender com qualidade, tem que respeitar alguns prazos, né?
Esse prazo é quanto?
Olha,
se a gente produzir agora.
O ideal, 21 dias.
É mesmo?
O ideal, 21 dias, ela já tá redonda. Alguns falam de...
Então 15, não é de hoje para amanhã.
Não, não. O ideal seriam 21 dias. Né? Você consegue tirar com 15 dias ela numa qualidade aceitável.
Interessante.
Mesmo que você já começa a tirar, a gente chama ela de cerveja verde, ela ainda não está madura.
Ah.
Então ali você vai sentir mais, abaixo de 15 dias começa a sentir mais diferença na qualidade. E já existe hoje métodos para se acelerar a produção que chegam a produzir a cerveja em 3 dias. Mas
olha
daí
só.
Eu já não ponho minha mão no fogo por essa cerveja.
Prefere acreditar em tudo que a gente falou aqui neste processo, nesse tempo de espera, para depois a comunidade consumir com qualidade, é isso?
Com certeza.
Interessante. A cerveja artesanal, ela tem um incremento de valor muito diferenciado das demais? Eu digo isso porque ela é muito mais cara?
Olha, na verdade, uma parte do custo seria usar os insumos de melhor qualidade. Outra parte é pelo tamanho da produção também, né? Quanto mais você produz, mais você dilui os custos da fábrica. Um cervejeiro que produz 100 litros dia é o mesmo cervejeiro que produz 120, 200 mil litros dia.
Certo.
É claro que proporcionalmente vai ter seu valor um pouco maior, mas ele se dilui melhor. Então, uma das principais diferenças é o custo que a cerveja tem sendo produzida em menor escala.
Né?
O tempo de trabalho, o tamanho do equipamento, a forma como o equipamento trabalha, se ele é a gás, se ele é elétrico ou se ele é a vapor. Né? Então, são 3 formas, cada uma com seu custo. Então, tudo isso agrega. Claro que uma grande cervejaria, ela consegue diluir esses custos, né?
Uhum.
Uma micro, uma pequena, ela não tem toda essa facilidade, então esse custo acaba indo para um pouquinho maior para a cerveja.
Entendi.
Não chega hoje já não chega a ser tão diferente o preço, mas ainda tem uma diferença entre, principalmente se for pegar as cervejas, as que a gente considera a cerveja de consumo diário, assim, normal.
Uhum, uhum.
As Pilsens normais hoje que a gente tem no mercado, das grandes marcas, nessas você vai ter uma diferença maior. Nas especiais das próprias grandes cervejarias já não tem mais tanta diferença, já o preço é bem próximo.
Uhum.
Mas pegando uma cerveja de melhor qualidade de uma cervejaria, de uma grande cervejaria, ela já vai ter um preço próximo de hoje de uma...
Preço popular de mercado, por exemplo?
De uma cervejaria artesanal, ela não chega. Né?
Uhum.
No preço popular, ela não... Para você chegar, você tem trabalhar com uma outra forma para você conseguir atingir esse tipo de valores.
Entendido.
Né?
Então, é compensador pela divulgação do que se produz em determinada região. Esse é o objetivo, fomentar a região. Por isso que é o artesanal que está em voga.
Sim. Com certeza. Você, quando você trabalha com um produto desse, você leva o nome da cidade.
Uhum. Né?
Então, com certeza. A gente conhece as cervejarias muito pelas cidades que elas estão. Né? Nós temos exemplos de cervejarias de 13 Tílias,
uhum.
onde, nós temos, onde tem duas cervejarias. Cervejaria em Videira, onde tem duas. Pensando no Paraná, temos duas cervejarias em São Mateus.
Uhum. Né?
Tem duas cervejarias, se eu não me engano, são duas. Tem uma cervejaria em Vitimar Sum.
Ok.
Então, nós fizemos um primeiro contato ano passado, num festival que nós estivemos participando em São Mateus. Então, você conhece muito a cervejaria pelo lugar que ela está. Então, quando você tem uma cervejaria, um dos primeiros nomes que ela leva é o da cidade. Né? Então, isso é muito interessante para...
Este fomento, não é mesmo?
Sim,
a cerveja hoje, ela ganha uma proporção que nós poderíamos dizer até de um movimento mundial?
Sim.
Ela é consumida no exterior também, assim como é aqui no Brasil?
Até de certa forma, até de uma forma mais abrangente.
Uhum.
Nós brasileiros consumimos muita cerveja, mas se você for pensar nos povos europeus, a cerveja durante muitos anos, claro que hoje não mais, ela foi considerada alimento. Até por motivação da água, que na
certo.
Época era muito poluída, a cerveja limpava a água. Então você conseguia... Dava-se, né, o que não é recomendado hoje, usava-se como alimento até para crianças.
Interessante.
Né? Mas hoje isso já não é mais, não tem mais esse sentido, né?
Isso há um tempo atrás.
Isso na idade 1900, 1800.
Certo.
Né? Então hoje já não se pensa mais assim, mas então eles têm uma cultura maior cervejeira. No Brasil, há 2 anos atrás, as cervejarias artesanais, elas representavam 1% da produção nacional, do consumo nacional. Você vai pegar, como nós estamos falando, já Estados Unidos e Europa. Europa chega a 25%, Estados Unidos a 15%. Então, eles já estão, na parte de cervejarias artesanais, eles já estão bem mais avançados que nós.
Uhum.
Só que o Brasil está crescendo bastante. No Brasil está crescendo bastante essa parte também. Há 10 anos atrás existiam em torno de 70 cervejarias, não chegavam a 100. Hoje já passam de 800.
Olha só, então teve uma expansão.
Teve bem forte. Já em 10 anos aumentou 10 vezes. E a projeção é que ela continue aumentando. Tinha-se uma projeção, eu não sei a que nível ela anda, que em 5 anos poderia chegar a 5 mil cervejarias artesanais.
Essa seria a minha última pergunta para você, exatamente sobre isso. Qual que é o cenário que você visualiza dentro das cervejarias artesanais? Então é isso, é de expansão.
Sim, com certeza.
Interessante.
E principalmente cervejarias regionais mesmo, né? O que a gente vê assim é não mais um crescimento das cervejarias artesanais aumentando de tamanho. Claro que elas têm como aumentar, mas não para você não necessariamente chegar na briga com as cervejarias, com as grandes cervejarias. Elas vão ficar muito regionalizadas, essa é a impressão que a gente tem do mercado.
Uhum.
Cada vez vão ter mais cervejarias e essas cervejarias vão atender suas micro-regiões. Claro que com premiações, elas acabam conseguindo atingir um público maior, mas principalmente vão atender suas micro-regiões. Como é hoje na Europa em si, cada vila, cada bairro tem a sua cervejaria. Né?
Entendido.
No Brasil também siga esse caminho.
Estava até lendo, antes da sua vinda, uma pesquisa da Kantar World Panel, que apontou que o consumo de cerveja cresceu no último ano no Brasil. São dados de 2018. Em 2016, para se ter uma ideia, a bebida era consumida em 62% dos domicílios brasileiros. Percentual que subiu para 62,7% no ano passado e para 63,4% em 2018. O levantamento considera o período de 12 meses, meses terminados em setembro, então no ano passado. Neste ano foram 4,5 litros contra 4,4 em 2017 e 4,2 em 2016. Então, aumentou o consumo nos últimos 3 anos.
Sim, é um mercado que está em expansão mesmo, né? O consumo está aumentando, é claro que de formas proporcionais, mas ele, principalmente pela entrada das cervejarias artesanais. Não só as cervejarias artesanais, o principal parceiro da cervejaria artesanal é o produtor caseiro.
Uhum.
A produção em casa aumentou muito, nós começamos assim também. A maioria das cervejarias acabam começando dessa forma. Então, todo cervejeiro caseiro, ele acaba trazendo a família dele para o mundo da cervejaria artesanal.
Sabe o que eu recordei aqui, abrindo parênteses? Quando chegava o Natal, um tempo atrás também, e a família chegava com uma garrafa PET e se criava cerveja caseira em casa, lembra disso?
Sim,
Tomou muita cerveja.
Nossa,
dessa nos fins de ano? Então, tinha uma receita que era particular, que era uma receita familiar. Aí a família vinha, não, mas não tem álcool, né? Todo mundo pode tomar, ou tinha um baixo teor alcoólico, enfim. Então já começou de lá, as famílias tentando se mobilizar, talvez para sair daquele sabor que nós já estamos acostumados, para um sabor diferenciado, que é o que você aponta, esta produção artesanal.
Sim, isso mesmo. Aquela cerveja feita caseira, aquelas nossas vozes
nos faziam,
ela dificilmente ela atinge uma quantidade de álcool maior, até pela dificuldade no controle da fermentação.
Isso.
O que produz o álcool na cerveja é a fermentação. Ela vai transformar o açúcar em álcool. Só que ele, quando forma o álcool, ele forma também gás carbônico. Então, aquelas garrafas que explodiam nas despensas...
Recordei isso também.
Eram justamente uhum. Então, essa dificuldade no controle, uhum, né, não fazia com que elas tivessem pouco álcool. Mas era isso mesmo, final de ano, todo mundo tomava cerveja caseira, que é muito gostosa, né?
Isso.
E no fim das contas, a ideia da cerveja caseira, não a caseira aquela da vovó, mas a caseira hoje, pensando na artesanal, numa cerveja seguindo os conceitos de produção, ela tem mais ou menos o mesmo sentido, né? E ela envolve a família. Muitas pessoas que só tomavam cervejas de grande escala, né, hoje elas começam a tomar cerveja artesanal pelo seu filho, pelo seu sobrinho.
Por essa lembrança lá atrás.
E que está produzindo uma cerveja em casa hoje, né? Então, é um dos nossos principais parceiros são os cervejeiros caseiros.
Entendido.
Que fazem... que, claro, não conseguem produzir uma grande quantidade, e quando vão comprar, compram a cerveja artesanal, que sabem a qualidade e o cuidado que se tem com essa cerveja.
Deixa eu te perguntar aqui, é claro que nós não vamos revelar aqui a receita de vocês, não, mas como é que se chegou nessa receita que é tão conhecida aqui na região? Como é que partiu? Vem um ingrediente daqui, dali, a receita é pronta? Como é que é isso?
Todas as receitas, elas têm, todos os estilos, eles têm uma base.
Certo.
Então, essa base você acaba seguindo. Você vai mexer nos detalhes.
Vai experimentando?
Com certeza, com certeza.
Isso fica bom? Tira. Isso não
isso.
Fica...
Mais ou menos para mim, mas assim, ela tem uma base que você tem que seguir. O que isso vai mudar? Um ou outro tipo de lúpulo, vai agregar um ou outro tipo de malte, mas a base é a mesma. Você acaba seguindo uma base que já existe. Senão, se você não segui-la, você vai sair do estilo.
Certo.
Mas o que eu posso dizer assim... que tanto o cuidado com a receita, né, seguindo, colocando no caminho que você quer que ela tenha, a mão do cervejeiro faz muita diferença. Então,
você
pode dar a mesma receita para 10 cervejeiros com 10 equipamentos diferentes, vai ser uma cerveja diferente de cada um.
Uhum.
Então, é muito da pessoa que está fazendo, do cervejeiro e dos insumos também.
Uhum. Né? Então, se tiver 5 copos de cerveja, você consegue definir que é a sua?
A princípio, sim.
Uhum.
A princípio, sim. Claro que num mesmo estilo, às vezes, você tem cervejas próximas. Né?
Entendi.
As nossas pilsens hoje, na verdade, a maioria não é pilsen. Então... você vai ter diferenças de uma para outra, dependendo se ela é uma American Lager, se ela é uma German Pilsner, se ela é uma Munich Helles, que hoje é a nossa Pilsen.
Uh-huh.
Então, Pilsen mesmo, eu acredito que das cervejarias principais, das grandes cervejarias, nenhuma faz. Uhum. A nossa também, a nossa Pilsen, ela é um estilo, né, que fica parecida com uma Pilsen. Né?
Entendido.
Até pela dificuldade de se fazer uma Pilsen mesmo, realmente. Mas, enfim, cada uma tem a sua qualidade, o seu estilo, a sua característica. Nós estávamos falando a receita em si. Você pode...
É o cervejeiro.
É o cervejeiro que vai fazer a principal... E o equipamento também.
Tá
eu
certo.
Posso passar minha receita.
Se eu tentar fazer em casa, não vai dar certo.
Vai
possivelmente.
Vai ficar diferente. Não necessariamente não vai dar certo. Ela vai ter alguma diferença.
Entendi.
O equipamento diz muito. O meu equipamento, ele trabalha de uma forma. O equipamento da outra cervejaria, ela vai trabalhar de outra forma. Ela vai ter um detalhezinho... A produção dela vai ser mais eficiente ou menos eficiente, o que vai fazer você ter que mexer na receita.
Uhum.
Então, indiferente, eu posso passar a receita para ficar igual a minha, provavelmente o cervejeiro vai ter que mexer essa receita. Então, vai criar uma outra receita.
Então, está aí louvores ao cervejeiro.
Com certeza.
Você é um cervejeiro?
Eu sou também, mas hoje faz algum tempo que eu não produzo.
É mais empresário.
Ficou na mão. No tempo de caseiro, eu participava em todas as receitas.
Okay.
Depois que a gente passou, que a gente montou a empresa, começamos a trabalhar como empresa mesmo, eu já não consegui mais acompanhar. Né? Em casa, produzia final de semana.
Então, tem uma pessoa hoje designada para isso.
Os sócios, que é o que trabalha todo dia na cervejaria.
Pensou em algum momento da sua vida lá atrás, até porque o Marcelo é muito jovem, mas lá na infância, imaginou em algum momento, na adolescência, que seria um cervejeiro em potencial e que traria uma marca, como é o caso que nós estamos falando, a cervejaria artesanal, que é uma tendência mundial aqui para o Vale do Iguaçu? Em algum momento lá atrás, passou isso na sua cabeça?
Olha, eu sempre gostei de cerveja, né? desde a minha maioridade, mas não era uma coisa assim que passava assim tão cedo. Né? Apesar que nós criamos o nome, né, como ideia,
certo,
já faz um tempo relativo, né? Nós estamos produzindo cerveja fazem 3 anos, a gente já fazia 9 que a gente já tinha um nome, então já tinha uma ideia disso. Mas ficou mais forte mesmo em 2013, 2012, 2013, que foi, a gente começou a pensar mais sério nisso. Eu gosto de cerveja, eu bebo e eu gosto de cervejas artesanais já fazem uns 15 anos.
Uhum.
Então, eu sempre me agradou essa diferença de sabores, experimentar estilos novos.
Certo.
Que naquela época já era muito difícil. Para conseguir uma cerveja artesanal, você tinha que estar em viagem e passar próximo a uma cervejaria.
Entendi.
Porque elas não tinham o acesso que tem hoje. Né?
Até no supermercado, com facilidade.
Naquela época, não. Uhum. Naquela época, você ia chegar num supermercado regional que ia ter a cerveja daquela marca.
Entendido.
Né? Então, hoje é muito mais fácil, você vai em qualquer mercado, tem uma prateleira inteira de cervejas especiais, cervejas artesanais. Naquela época, não. Naquela época, você chegava no mercado, eram as tradicionais e somente isso.
Entendi.
Né? Uma ou outra importada que vinha com essa ideia.
Uhum.
Fora isso, era só quando você estava próximo. Descíamos para a praia, no meio do caminho, parava em Joinville e comprava uma cerveja artesanal até
para... Para conceituar o regionalismo do local. Então, a sua relação com a bebida mudou depois de se tornar um cervejeiro.
Com certeza.
Obviamente.
Com certeza.
Mudou em tudo, paladar,
sim,
forma de ver a bebida.
Sim, você acaba experimentando mais estilos até para ficar por dentro do que está em alta, o que não está. Né? Apesar de nós sermos uma cervejaria, que temos uma ideia de tradicionalismo nas cervejas, né? Nós não entramos muito em cervejas que são mais da moda, mas é sempre importante você estar conhecendo e vendo quais estilos agradam mais ou menos. Né? Então, a gente está sempre provando uma cerveja diferente, provando cerveja dos concorrentes. A gente brinca que...
A concorrência faz parte.
Entre cervejeiros artesanais, se você considerar teu concorrente mesmo, você não vai para frente. Você tem que pensar no teu concorrente com uma cervejaria que vai agregar, né, uma parceria, uma... Ela não pode ser considerada um concorrente, senão você só vai brigar em preço e não vai ter futuro nem para você, nem para o seu concorrente.
Entendido.
Né? Então, principalmente nesse sentido. Você acaba provando mais estilos. Então, você acaba conhecendo um pouco mais sobre as cervejas. Né?
Como curiosidade, o cervejeiro, ele é uma profissão também em potencial de mercado hoje aqui no Brasil? Também é conceituado, até porque para alguns é uma curiosidade, né? É cervejeiro mesmo, né? Até porque eu pesquisei e já lá no início você citou cervejeiro, pensei, não, então eu estou no caminho certo. Então, o cervejeiro hoje é uma profissão de reconhecimento?
Não só é uma profissão, como já tem cursos específicos
para
isso. Cervejeiro.
Uhum.
Temos algumas escolas que fazem um curso superior, uma faculdade voltada para esse nicho.
Até porque é uma palavra não muito reconhecida para alguns segmentos, né? Então, hoje nós estamos conhecendo aqui.
Sim.
A profissão do cervejeiro.
Isso mesmo. Nós temos escolas em Curitiba, escola em Blumenau. Se eu não me engano, tem uma escola em Florianópolis, que é voltada para o ramo cervejeiro. Ela tem vários cursos que vão desde um curso básico para cervejeiro caseiro até cursos completos a nível universitário, né, que vão dar um diploma de mestre cervejeiro no final.
Uhum.
Então, hoje é uma tendência e é uma profissão que está em alta, tanto pelo crescimento das cervejarias. Quanto mais cervejaria tiver, mais vai se necessitar de cervejeiros, né?
E muitos
vão criar receitas, uhum, elaborar as receitas.
Entendido. Nesse sentido de propagação até, se fala tanto até do papel do homem, muito mais também na cozinha, como o Marcelo bem destacou, a mulher também apreciando a cerveja agora. É muito mais homens que são cervejeiros? Conhece mulheres também?
Ainda são. Ainda é. O número de homens cervejeiros é muito maior.
Interessante.
Mas cada vez mais as mulheres estão entrando com força nesse mercado.
Uhum.
Isso é uma tendência, é uma sequência. Nós fomos num festival há 7 anos atrás, mais ou menos. Foi um dos primeiros festivais em Blumenau.
Certo.
Festivais Nacionais da Cerveja. E ele era predominantemente masculino.
Ok.
Tá? Em todos os sentidos, assim, desde quem frequentava, como os expositores. Hoje, nos últimos 3 anos, cada vez mais você vê as mulheres participando fortemente nessa área.
Uhum. Né?
Em toda a cervejaria. Como as cervejarias...
Porque apostam neste segmento?
Também. E como as cervejarias hoje, a maioria, nascem dentro de casa. Né? As cervejarias começam com um cervejeiro caseiro. E cada vez mais está se envolvendo a família. E cada vez mais assinou uma parceria entre o casal, o que normalmente acontece, e as mulheres estão tomando conta também por iniciativa, não somente por influência.
Até por acompanhar os maridos, de repente, e acaba gostando.
Sim, sim. E ao contrário também. As mulheres estão tomando muita parte na ideia da cerveja artesanal, né? Eu tenho conhecidos aqui na cidade que quem entende de cerveja é a mulher, não o marido, não o namorado, né? Então, nesse sentido, está cada vez mais forte. A presença feminina no mundo cervejeiro está muito forte.
Interessante.
Que é muito bom, né? Até pode ser um dos motivos de estar aumentando o consumo de cervejas.
Como nós falamos nos últimos 3 anos.
Isso mesmo, porque não é mais o homem que bebe cerveja, né? É a família que bebe cerveja, o casal que bebe cerveja, né?
Uhum.
Então, não, mudou um pouquinho esse sentido de
esse conceito
masculina. E sendo uma visão geral, né?
Entendido. Até um dos fatores aqui que mais me chamou a atenção do assunto da cervejaria artesanal foi a questão de que você muito bem pontua que traz o nome, leva o nome da cidade e que muitos viajantes procuram isso. Estava até recordando que muitas pessoas, de fato, param em um supermercado local, em uma venda da cidade, para levar, né, a demanda daquele local para outros municípios, para outros estados. Então, é um giro muito grande, né? Uma troca de experiências muito grande no país todo.
Olha, é uma dos principais fatores da cerveja artesanal, né? É uma principal propaganda que você pode fazer da tua cerveja, é você dizer de onde você é.
Uhum.
Você dizer que é daqui. Um dos nossos slogans é a Estábulos Beer, a cervejaria das Gêmeas do Iguaçu.
Uhum.
É, como hoje nós não podemos considerar uma cidade só, né, nós consideramos como é o que a gente usa no dia a dia como propaganda.
Uhum.
Porque a procura de quem vem de fora é pela cerveja da cidade.
Vira um produto turístico?
Com certeza, com certeza. É uma das tendências e é uma das nossas ideias de ampliação é ter um ponto na cervejaria até para a visitação. Como nós estamos num começo e estamos ampliando, a gente ainda não tem ela aberta à visitação.
Ok. Né?
Mas é um dos fatores que a gente está seguindo. Em sequência da ampliação é já ter um ponto de atendimento lá, onde a pessoa vindo visitar a cidade, ela possa visitar a cervejaria, né, conhecer os nossos equipamentos, conhecer nosso sistema de produção e poder experimentar uma cerveja no próprio local da produção, que é uma das coisas mais legais em você visitar uma cervejaria, você poder beber diretamente na cervejaria.
Lição interessante.
É uma das coisas mais... Eu, quando vou para fora, é o que eu faço. Vou visitar uma cervejaria.
Para visitar.
Para experimentar, para conhecer. Então, se torna um ponto turístico. Nós temos isso hoje aqui na cidade, nas cidades, né? Seria o caso da W.
Isso, isso.
A cervejaria acaba tendo o mesmo sentido.
Uhum.
Né? Ela se torna um ponto turístico.
Tá certo. Se tornar uma referência neste incremento turístico. O dia a dia de vocês falando aqui no Vale do Iguaçu deve ser bem... atripulado, né? Como nós até falamos, deve ser uma correria. Eu digo isso porque se a demanda é de 21 dias para ela ficar no ponto, em média, para o consumo, então a produção ela é muito expressiva? A produção dia ela é muito expressiva de vocês?
Olha,
se você tem que aguardar por um período, então para até chegar lá nos 21 dias já tem que ter um estoque, então ela é muito expressiva?
Sim, sim. Você tem que estar sempre... Ela tem que estar... Uma cerveja ficou pronta, a outra tem
já
que estar em produção.
Sendo... Okay.
Tem que estar em produção para você conseguir manter o seu estoque, né?
Para suprir a demanda.
Com certeza. A nossa produção mês, ela consegue... Hoje, ela chega a um limite de 10 mil litros mês. Isso sendo um limite, né?
Uhum.
Para não ultrapassar aqueles 15 dias mínimos de produção. O nosso ideal de trabalho hoje é 7 mil litros mês.
Uhum.
Então a gente consegue hoje, produzindo o nosso estoque, está indo quase que sem... A gente quase não tem estoque. A gente trabalha praticamente sem uma reserva de produto.
Entendi.
Já estamos com uma ampliação, não só prevista, como já encaminhada. A partir de julho começam a chegar novos fermentadores que vai conseguir que a gente tenha que a gente consiga mais que dobrar a nossa produção.
Uhum.
Então, esse é a previsão para o final do ano. A gente espera chegar ao final do ano e estarmos sem estoque também.
Esse é o objetivo.
Com certeza.
Para a gente finalizar, cervejaria artesanal, então, é uma aposta?
Olha, com certeza.
Está sendo uma aposta?
Ela é uma aposta pela forma como está sendo trabalhada a cerveja, né? Ela deixou de ser um produto comum e ser um produto especial. Hoje você dá cerveja de presente de aniversário, presente de Natal. Uma cerveja especial, ela virou não somente uma... Eu não vou levar para beber, eu vou levar para presentear.
Para presentear, isso.
Pela qualidade que você está tendo no produto. Temos muito a crescer ainda. O Brasil, ele tem como porcentagem de representatividade das cervejarias artesanais, ainda temos muito a crescer. Hoje nós representamos, já passamos daquele 1% que era 2 anos atrás, já estamos em torno de 2,5% a 3%. E se nós formos comparar com os Estados Unidos e Europa, a gente tem muito a crescer ainda.
Uhum.
As cervejarias artesanais, elas têm um espaço para pegar um pouquinho ali,
tá caminhando.
Aqui, para chegar ali nos seus 10, 15%, acredito eu, com até uma certa facilidade. Então, é uma aposta. Claro que gera um investimento, gera um trabalho, mas tudo gera isso, então é, com certeza é uma aposta que é interessante.
É um desafio interessante?
Certeza.
Está sendo?
Sim, todo dia.
Tá certo. Marcelo Veivanco, empresário aqui do Vale do Iguaçu, obrigada pela gentileza da entrevista. Bom fim de semana, um feliz Dia das Mães aos seus familiares neste domingo. Obrigada por estar aqui conosco e até uma próxima oportunidade que a gente venha a conversar e trazer outros números. E, é claro, quem sabe divulgar aqui um pouquinho da receita futuramente aqui na programação, pode ser?
Pode, claro, com certeza.
Vamos trazer um cervejeiro?
Opa, certeza.
Então, combinado.
Na próxima, ele vem junto.
Tá certo. Marcelo, leva o nosso carinho. Obrigada por estar aqui conosco. Um grande abraço.
Eu agradeço, Vanessa. Obrigado.